Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimentamos aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Como eu falo sempre, em nome de todos os vereadores, muito obrigado pela audiência, acompanhando assim os trabalhos do Poder Legislativo Municipal, bem como do Poder Executivo. 3 de dezembro de 2018, sessão ordinária de número 44. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom. Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtin.
Presente.
Rogério Gomes. E Valdevino Mantes.
Presente.
Justificamos a ausência do colega vereador Rogério Gomes, que se encontra de atestado médico. Justificamos também a ausência do vereador primeiro vice-presidente Eumar Francisco Tom, que está em uma audiência no fórum de nossa comarca. E assim convido o segundo vice-presidente para tomar assento à mesa diretora. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo colega vereador Joel Ponat para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria e a sua mãe ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento. Sem ninguém saber, enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu. E ele, num sonho, e disse: José, descendente de Davi, não tem medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. E a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com a Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 43, realizada no dia 26 de novembro de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Convido para fazer uso da palavra o secretário de transporte interino, senhor Sigmar Schwanz, que foi convocado para prestar informações sobre a circulação e funcionamento da carreta denominada Trenzinho, pelo colega vereador Hilário Benning.
Cumprimento o presidente desta Casa de Leis, Adilson Espinda, e os demais da mesa, os demais vereadores, os aqui presentes, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Vim, então, vereador Hilário, esclarecer sobre o trenzinho. O meu colega secretário Jardel já esteve aqui na segunda e não cabia diretamente a ele estar dando esclarecimento, mas ele já deixou bem claro sobre o trenzinho, mas fez bem me convocá-lo para poder esclarecer de fato. Eu, como secretário em exercício, ali daquela pasta, tenho essa honra de vir esclarecer. De fato, então, o questionamento aqui sobre segurança. Nós temos toda a documentação deste veículo, a perícia técnica, o laudo técnico do engenheiro, está tudo aqui na pasta, tudo direitinho, as notas, os impostos pagos, né, as taxas, o alvará, pelo princípio, né, quando ele fez a primeira etapa. E ele voltou a tributação, e a tributação encaminhou ele ao transporte. E como o Carlinhos está de férias, e eu assumi interinamente, eu atendi e procurei saber com ele o porquê, então, de mais tempo. Aí a justificativa dele foi que essas duas semanas, como choveu bastante aqui no nosso município e na cidade, ele não teve como atender conforme estava previsto. E que ele tinha também um pedido da PAI para atender e também da escola da Vila Jetibá. E eu me prontifiquei, entrei em contato com essa escola e com a PAI e pedi para me encaminhar um ofício, então, dizendo de como seriam atendidos. E aí me encaminharam o ofício, está aqui, os ofícios, que eles tinham esse atendimento nos horários previstos, marcado, e que seria 0800. Aí eu encaminhei ele para poder, então, pagar a taxa, fazer um novo pedido, e ele assim fez. Então, a gente acompanhou, né, esse trabalho. Eu ouvi várias pessoas falando e comentando. Houve algumas pequenas reclamações, né? Isso a gente tem que dizer que houve, sim, do som meio alto, algumas pessoas se sentiram incomodadas. O nosso trânsito, ele é caótico hoje. Nós sabemos que nós temos aí um número de veículo muito grande na cidade, vocês sabem disso, e eu trabalho nesta área do trânsito, né? E convivo com isso dia a dia, até com essa obra agora aqui sendo executada dentro da cidade da Cezan. Eu estive que tem que botar em alerta no pisca-pisca, é os semáforos, tanto desse como o de lá, para poder fluir. Né? Um dia até estive ali presente, desligamos e pude, então, estar ajudando a orientar que realmente fluísse melhor. Mas em questão da segurança, o nosso mecânico também fez toda a perícia. Então, em questão de documento, em questão de alvará pago, taxas, ele estava todo em dia, todo certinho, e tudo aquilo que vinha, chegava a gente prontificava-se a ir ao encontro dele, ligava para ele e dizia, ó, está liberado, está tudo certo, mas está acontecendo. Aí veio até da ouvidoria, chegou até a mim, despachado a mim, eu despachei de volta, para meu conhecimento, de um desses palhacinhos, né, chamado palhacinho, um desses garotos, acho que fez uma brincadeira com uma pessoa, e ela tomou um susto, porque ele vinha correndo e pegou na perna dessa pessoa. Não posso mencionar o nome da pessoa, mas chegou a nós, sim. Então, a gente tomou todo o cuidado possível, e aí aonde que a gente só liberou mais tempo, devido ao pedido da escola e da PAI, que no primeiro momento eles não foram atendidos. E ficaram muito satisfeitos. A PAI, então, as crianças ali, os excepcionais, ficaram muito satisfeitos. Uma alegria muito grande para eles. E, infelizmente, aconteceu alguns equívocos de som, né, meio alto, e também esses pequenos imprevistos. A gente acredita que na próxima, quando vier, a gente vai ter um período exato, não adianta não pensarmos que eles vão vir e ficar aqui um mês inteiro, não. Isso só foi convido às chuvas, que deu que ele não conseguiu trabalhar direito, e pedido até da população, enquanto houve crítica, mas houve muitos pedidos também, alegria das crianças. Isso é um turismo que vem para cá, eu vejo como um turismo feito dentro da nossa cidade, o pessoal se alegrando com isso, e é isso que eu tenho aqui a esclarecer para vocês, e fico à vontade para perguntas.
Eu gostaria que você passasse que valor que eles pagaram.
Ah, tá. Eu peguei na mão aqui, vereador, e acabei no... Da primeira etapa, foi com a perícia junto, feita, foi R$ 299,64. Aí veio a segunda, que ainda era o secretário Carlinhos, que liberou R$ 122,59. E a última, então, que de novamente, cada final de semana que ele ficasse, ele tinha que pagar uma taxa. E ele pagou, então, mais R$ 122,58. O total pago foi de R$ 544,80.
Então, eu quero dizer, antes era só criança que andava nesse carro. Hoje, qualquer pessoa que tivesse vontade de ir, podia subir no trenzinho, junto com as crianças. Eu já vi pessoal quase bêbado também andando junto com as crianças. E que toda vez que eu pensava era só para as crianças andar, mas hoje era um meio de ganhar dinheiro, porque todas as pessoas que tinham vontade de andar, andava. E outra coisa, o som alto, muito alto, se for um carro, todo mundo reclama, agora ele podia ficar para lá, para lá. E também passou do horário, era sempre até 10 horas, já era 10, quase 11 horas, o carro estava andando ainda. Muito obrigado, Sigmar, pela explicação. Eu posso agora dizer para o povo que realmente ele pagou alguma coisa, porque... E o trânsito, você sabe, quando ele andava, o trânsito ficava lento. Lento mesmo, o pessoal reclamava. Então, fico satisfeito e eu posso hoje passar para os outros o que foi esclarecido.
Muito obrigado.
E a gente espera que a Secretaria de Transporte tome as devidas providências na questão da organização desse carro, que circule no horário correto, questão do som muito alto, inclusive das músicas que são tocadas nesse carro, que tome essas devidas providências para que não haja perturbação para a população de Santa Maria de Atibá. A presidência agradece ao segundo vice-presidente, vereador Valdivino Mansky, pela sua participação aqui na mesa, e nesse momento, então, a presidência registra a presença do vereador Elmar Francisco Então, solicito ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. E, em nome de todos os vereadores, agradeço também a presença dos secretários municipais aqui presentes, da Agricultura, Andreato, doutor Enoque, o secretário municipal jurídico. Aldinéia, assistente social do nosso município, a todos nosso muito obrigado pela presença.
Santa Maria de Jetibá, 28 de novembro de 2018. Mensagem número 076/2018. Encaminha projeto de lei número 076/2018, que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 623/2001. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa visa alterar o artigo 5º da Lei Municipal número 623/2001, a fim de alterar o quantitativo dos cargos de médico veterinário, passando de 2 cargos para 3 cargos. O referido aumento no quantitativo do cargo de médico veterinário pauta-se na crescente demanda de serviços que ocorrerá no Serviço de Inspeção Municipal, SIM, do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, vinculado à Secretaria de Agropecuária, uma vez que está em fase final de regularização de um abatedouro de aves, que brevemente será inaugurado. Desta forma, a Lei Municipal número 1918, de 22 de novembro de 2016, dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal produzidos no município de Santa Maria de Jetibá e destinados ao consumo, instituído para tanto o Serviço de Inspeção Municipal, SIM, do município de Santa Maria de Jetibá, vinculado à Secretaria de Agropecuária, que tem por finalidade a inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito do município de Santa Maria de Jetibá. Assim, devido à implementação de uma empresa cujo objeto é abatedouro de aves, ocorrerá considerável aumento de demanda na demanda Serviço de Inspeção Municipal, SIM, necessitando de mais um cargo de médico veterinário para satisfazer a demanda. O referido empreendimento a ser inaugurado trará grandes benefícios à população, sendo fato gerador de emprego e renda, além de arrecadação de impostos pela municipalidade, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 29 de novembro de 2018. Mensagem número 077/2018. Encaminha projeto de lei número 076/2018, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 897, de 4 de julho de 2006. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo alterar o artigo 2º da Lei Municipal número 897, de 4 de julho de 2006. Considerando que o Competrogás Santa Maria de Jetibá tem atuação importante no planejamento e no controle dos gastos dos recursos originados aos royalties de petróleo, e que muitos processos possuem prazo para serem apreciados e votados pelo Conselho. Considerando que a aprovação das propostas levadas ao Competrogás Santa Maria de Jetibá depende de manifestação favorável da maioria absoluta de seus membros, acontecendo ou sendo adiadas por impossibilidade de participação dos membros titulares. Considerando que, por falta de previsão legal, não há a nomeação de membros suplentes, o que impede encaminhamento, processos relevantes ao interesse público, inclusive ficando impossibilitado de empregar os recursos até as reuniões do Competogras Santa Maria de Itibá ocorram com o quórum exigido, atrasando as deliberações do Conselho e, por consequência, a execução de obras e serviços necessários ao município. Diante de tais fatos, a alteração legislativa proposta se faz necessária para incluir a necessidade de nomeação de suplentes, incluindo essa previsão, artigo 2º da Lei Municipal nº 897, de 4 de julho de 2006. Propiciando mais agilidade e respeitando os prazos previstos na lei para a deliberação, prestações de contas e outros processos submetidos ao Competrogras / Santa Maria de Itibá, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores santamarienses, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Itibá, 29 de novembro de 2018. Mensagem número 078/2018. Encaminha projeto de lei número 078/2018, que altera a abertura de crédito adicional, suplementar por superávit financeiro e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei, ora submetido a essa apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo legitimar a abertura de crédito adicional, suplementar por superávit financeiro, no orçamento fiscal, referente ao exercício de 2018, no valor de R$ 750 mil, reais, objetivando ao pagamento dos servidores públicos, inativos e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Santa Maria de Itibá. Considerando que o saldo orçamentário que o Instituto de Previdências possui para o empenho de despesas com pessoal é insuficiente, até o fim desse exercício é necessária a suplementação, para que possa realizar os devidos empenhos dos vencimentos dos servidores municipais inativos e pensionistas, garantindo assim o bom andamento das atividades do órgão e cumprimento da legislação vigente. Vale lembrar que as fichas das quais será retirado o saldo para a suplementação será do superávit financeiro, conforme planilha abaixo. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei com trâmite em caráter de regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Outro sim, submetemos o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Câmara Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Itibá, 30 de novembro de 2018. Mensagem número 079/2018. Encaminha projeto de lei número 079/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder ambulâncias da administração pública para participarem de eventos culturais, educacionais, assistenciais e desportivo, amaturistas, entre outros. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o incluso projeto de lei solicita a autorização dessa egrégia Câmara Municipal para que o município de Santa Maria de Itibá possa ceder ambulâncias da administração pública para participação em eventos culturais, educacionais, assistenciais e desportivo amadoristas, entre outros. O projeto de lei apresentado tem por claro objetivo regulamentar a situação que há muito necessita de regulamentação legal por parte do município, vez que é notório que o município conta com grande número de eventos que necessitam de suporte de veículos do tipo ambulância. Destaco que a aprovação do presente projeto de lei não gera excessivo ônus ao município, vez que será das entidades realizadoras das despesas referentes ao custeio de profissionais aptos a trabalhar nas equipes de assistência. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei apreciado em regime de urgência. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 30 de novembro de 2018. Mensagem número 080/2018. Encaminha projeto de lei número 080/2018, que autoriza a celebração de convênio junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, objetivando a implementação de ações conjuntas a fim de permitir a realização de obra de reforma com ampliação do edifício que abriga as instalações do Fórum da comarca de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o incluso projeto de lei solicita autorização dessa Igreja Câmara Municipal para celebrar convênio junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com o objetivo de implementar ações conjuntas a fim de permitir a realização de obras de reforma com ampliação do edifício que abriga as instalações do Fórum da Comarca de Santa Maria de Jetibá. O objetivo do convênio é dar melhores condições de atendimento à população santamariense, vez que a Comarca de Santa Maria de Jetibá atualmente já conta com duas varas em funcionamento. Destaque-se o convênio tem o mesmo escopo de outros convênios firmados junto a outros órgãos estaduais, que é a busca da melhoria ao acesso aos servidores públicos pela população de nossa cidade. É preciso esclarecer que a população de nossa cidade aumenta a cada dia em função da onda de processo que vem contemplando nossa cidade, não podendo o poder público ficar à margem de tal evolução, sendo necessário realizar investimentos que norteiam o município rumo à prosperidade. Por fim, senhores vereadores, deixamos claros que o nosso município transformou-se em verdadeiro canteiro de obras, com a construção de creche municipal, que se encontra em fase de finalização, calçadão de São Luís, reforma de pré-escola em São Luís, reforma de escola em Vila Jetibá, obras de saneamento básico, sendo realizadas em todo o município, construção de calçadão, que liga o centro a Belém, já com ordem de serviço assinada, licitação de asfaltamento da região Rio das Pedras, já realizada, além de reforma do ginásio de esportes municipal. Sendo assim, a reforma do prédio do Poder Judiciário Estadual será mais uma obra a ser realizada pelo município que em muito auxiliará a tão trabalhadora população santamariense. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso projeto de lei apreciado em regime de urgência. Na expectativa do processo do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 30 de novembro de 2018. Mensagem número 081/2018. Encaminha projeto de lei complementar número 081/2018, que altera o artigo 21 da Lei Complementar número 77, de 2 de abril de 1991, que institui o Código de Posturas do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o município de Santa Maria de Jetibá foi criado em 6 de maio de 1988, por meio da Lei Estadual número 4067/88, emancipado do município de Santa Leopoldina, sendo desde então um dos municípios mais prósperos do estado do Espírito Santo, tendo como base de sua economia a agricultura e a avicultura. Ao tempo da emancipação, o município passou a redigir sua legislação básica, tais como Lei Orgânica Municipal, Código de Obras e Posturas, Código Tributário, entre outros, importantes para a regulamentação das ações da administração pública dos munícipes. Neste cenário, em 2 de abril de 1991, foi publicado a Lei Complementar 77/91, Código de Posturas, muito bem elaborado e próprio para o momento histórico, quando o município estava sendo fundado, ainda detendo características quase que exclusivas rurais. Diante desse cenário, o Código de Posturas previu em seu artigo 21 a proibição de manter em aglomerações urbanas pocilgas, granjas, galinheiros e currais. Essa previsão tinha como razão a ser a proibição de se manter nos quintais das casas pequenos galinheiros e pocilgas, não dotadas de controle e de fiscalização. No entanto, ao longo das últimas décadas, o município passou a se destacar no cenário estadual como o maior produtor de ovos do estado do Espírito Santo e recentemente passou a ocupar a primeira colocação como o maior produtor de ovos do Brasil. Isso fruto do trabalho e do empreendedorismo dos avicultores em busca de oportunidades para expansão e sucesso da atividade avícola. O desenvolvimento do município resultou não só na expansão das atividades avícolas, mas também proporcionou um significativo crescimento populacional e, consequentemente, na ampliação das áreas urbanas, de forma a aproximar a cidade das áreas produtivas e dos empreendimentos avícolas e congêneres. Elevação do PIB e significativo processo de geração de emprego e renda, impulsionado por toda a cadeia produtiva da avicultura. Por outro lado, a ampliação das áreas urbanas fez com que vários empreendimentos ou atividades rurais fossem incorporados ao perímetro urbano do município. E desta forma, diante da previsão literal do disposto do vigente, artigo 21 do Código de Posturas, todos os aviários, estábulos, pocilgas e esterqueiras edificados dentro do perímetro urbano, em funcionamento, licenciados ou não, pelos órgãos ambientais, com ou sem a anuência prévia municipal, estão ilegais, conforme já apontado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Sendo o atual artigo 21 do Código de Postura afirma que é expressamente proibido manter pocilgas, granjas, galinheiros e currais nas aglomerações urbanas. Diante da ilegalidade, o Poder Executivo Municipal, por meio das secretarias afins, dentre elas Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agropecuária, juntamente com os agricultores, AVES, Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, e com representantes dos consultores ambientais, que atuam na área de licenciamento ambiental e empreendimentos avícolas e congêneres, se reuniram ao longo dos últimos meses com a finalidade de encontrar uma solução para legalizar os aviários, os estábulos e pocilgas e as esterqueiras existentes e em funcionamento. Atendendo ao interesse dos produtores rurais e de toda a comunidade santamariense, considerando a importância socioeconômica desta atividade para o município de Santa Maria de Jetibá, sem prejudicar ou agravar os impactos gerados pela atividade do meio urbano. Essa legalização provém da obrigação do licenciamento ambiental e de funcionamento de todos os empreendimentos dessa natureza e do impedimento da administração pública em licenciar o que está ilegal perante a lei. Esta ilegalidade atualmente apresenta esta assentada exclusivamente nos empreendimentos que estão instalados dentro do perímetro urbano da sede, das vilas e das aglomerações urbanas, reconhecidas por lei que as delimitam. No território geográfico de Santa Maria de Jetibá, ou seja, os empreendimentos instalados na área rural, não possuem nenhum impedimento para serem licenciados, de forma que não serão afetados pela presente proposta legislativa, que frisa-se, se restringe em regulamentar os empreendimentos localizados nas áreas urbanas. Portanto, o incluso projeto de lei, amplamente estatuado, analisando e debatido com os produtores rurais que possuem atividades voltadas para a avicultura, pecuária e suinicultura, propõe a regularização do que já existe e está ilegal, estabelecendo novas regras para o futuro, especificamente nos seguintes pontos. Primeiro, não permite que novos empreendimentos do gênero sejam instalados ou licenciados em área delimitada como urbana. Segundo, permite que os aviários, estábulos, pocilgas e esterqueiras edificadas e em funcionamento dentro do perímetro urbano permaneçam em funcionamento mediante licenciamento ambiental e das demais autorizações legalmente cabíveis, ainda que localizadas em área de preservação ambiental, desde que a consolidada nos termos da lei e dos regulamentos. Terceiro, estabelece que novos empreendimentos, como granjas, estábulos, pocilgas e esterqueiras, só poderão ser instalados na zona rural. Quarto, exige que os empreendimentos existentes na zona urbana introduzam novas tecnologias capazes de eliminar ou atenuar a produção de gases e odores que incomodam a população. Quinto, admite que os aviários, os estábulos, as pocilgas e as esterqueiras existentes e localizadas nas áreas urbanas sejam reformadas e modernizadas para a implantação de novas tecnologias que reconhecidamente diminuem ou eliminam os impactos causados pela atividade. Excelentíssimos senhores vereadores, ressalta-se mais uma vez que o município de Santa Maria de Jetibá tem na avicultura de postura o seu principal pilar de sustentação econômica, secundado pelo subproduto dessa atividade, que é o esterco de galinha in natura, ou processado por compostagem. Importante mais uma vez reforçar que os aviários e as esterqueiras foram instaladas e estão em funcionamento há muitos anos nas cercanias da sede do município e vilas do interior, em terrenos à época rurais. Mas, com o passar do tempo, a cidade de Santa Maria de Jetibá e as vilas do interior cresceram e se desenvolveram, e em processo natural, se aproximaram das granjas, transformando a área rural em urbana. Esta aproximação causa diversos incômodos e embargos, que reciprocamente vêm sendo tolerados, de um lado pela comunidade e do outro lado pelos produtores rurais granjeiros. A comunidade urbana de Santa Maria de Jetibá tem tolerado o incômodo causado pelas granjas, porque reconhece a importância desse setor para manter o elevado nível de crescimento econômico, emprego, renda e condições sociais, uma invejável realidade municipal. Os produtores rurais, por terem buscado e implantado novas tecnologias, com vultosos investimentos na modernização das instalações, com a mecanização de todo o processo produtivo, objetivando eliminar ou, no mínimo, atenuar os incômodos causados à comunidade urbana, da qual fazem parte também todos os produtores rurais do ramo e seus familiares. não obstante o tamanho e importância desse setor produtivo para a nossa economia municipal e também estadual e federal. Pouco ou quase nada se legislou sobre a matéria até o presente momento. A Constituição Federal atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. É o que está no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. E este é um assunto de interesse local, que, pela sua importância e pelos conflitos que hoje estão presentes entre os produtores rurais e a comunidade urbana, necessita de uma lei específica para disciplinar o funcionamento das granjas esterqueiras no perímetro urbano e os interesses da coletividade. Nos últimos anos, os produtores rurais e avicultores pesquisaram e buscaram novas tecnologias, introduzindo-as no manejo das aves e no processamento do esterco cru, obtendo bons resultados nos controles ambientais e suas atividades. Após diversas reuniões com avicultores e diretores da AVES, Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, foi possível chegar a um consenso com o setor, nos termos dos projetos de lei agora apresentado ao Legislativo Municipal. A base legal para a propositura deste projeto de lei está inserida na própria Lei Orgânica do Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 141. O município, dentre a sua competência, organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com superiores interesses da coletividade. Artigo 142. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, assegurando aos munícipes uma existência digna, com a valorização do trabalho humano, conforme ditamos da justiça social. A análise da proposta legislativa foi realizada com fundamento ao princípio do desenvolvimento sustentável, que, segundo definição elaborada pela Comissão Municipal sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações atender às suas próprias necessidades. Assim, com respaldo à Constituição Federal e na Lei Orgânica, e nos princípios aplicáveis, especialmente no princípio do desenvolvimento sustentável, encaminhamos o incluso projeto de lei para uma ampla discussão no Legislativo Municipal, objetivando dotar o setor econômico produtivo de uma legislação que atende aos interesses da comunidade, dos produtores rurais e da administração pública municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses nossos votos de apreço e de consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 28/2018 dispõe sobre a denominação da Rua Henrique Alvim Fernando Krause, em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Henrique Alvim Fernando Krause, com início na Rua Augusto Carlos Alberto Henke, eterno na propriedade do senhor Atílio Bus, numa extensão de 1.310 metros, em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2018. Vereador Elmar Francisco Tom. A justificativa. Projeto de Lei número 28/2018 dispõe sobre a denominação da Rua Henrique Alvim Fernando Krause, em São Luís, nesse município e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, é com especial estima e com imensa honra que apresenta-se este projeto de lei, que tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Henrique Alvim Fernando Krause, com início na Rua Augusto Carlos Alberto Henck e término na propriedade do senhor Atílio Bus, numa extensão de 1.310 metros, em São Luís, nesse município. O homenageado nasceu em 14 de julho de 1918, neste município, filho de Gustavo Krause e Berta Sagum Krause. Na intenção de constituir uma família, o homenageado casou-se com Matilde Augusta Carolina Jonas, em 24 de fevereiro de 1950, neste município, e desse relacionamento foram abençoados com o nascimento de 13 filhos. Além do casamento civil, o casal recebeu a bênção matrimonial na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Missouri, onde inclusive foram um dos primeiros membros, os quais faziam parte do grupo de trombonistas e ajudaram na construção do templo. O homenageado muito contribui para o desenvolvimento desse município, inclusive ajudou na abertura da rua, a ser denominada Rua a Ser Nomeada, pois na época esse serviço era feito por meio de mutirões. Infelizmente, o homenageado foi a óbito em 14 de outubro de 1988, com 70 anos de idade, o qual era uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Sempre esteve ao lado da sua família, em todos os momentos. As suas boas ações, exemplo de humildade, ficarão aguardadas no coração de todos os que a conheceram. Desta forma, por grande mérito, fica essa homenagem com a presente denominação. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres para na aprovação desta homenagem, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Seguidamente encaminho para votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2018. Vereador Elmar Francisco Tom. Moção de congratulação número 08/2018. Congratula o senhor Adilson Geraldo Jajeski. Senhor presidente e senhores vereadores, é com grande satisfação que extremo minha alegria e admiração com votos de congratulação ao senhor Adilson Geraldo Jajeski, conhecido como Catavento, nascido em 7 de maio de 1972, na cidade de Colatina, filho de Isaías Jajeski e Vitória Silva Jajeski, casado com Maria Aparecida Coma Jajeski. Inicialmente, esclarecer que o homenageado, desde pequeno, sempre residiu na localidade de Recreio, com sua família, e atualmente reside na Vila Jetibá, o qual trabalhava há 12 anos como auxiliar de serviços gerais para os empresários Geraldo Berger e Fred Zaider Berger. Ressalta-se que nas horas vagas, o homenageado trabalhava como artesão, principalmente na confecção de cartaventos, sendo estes de diversos tamanhos, os quais são comercializados em diversas regiões, inclusive fora do estado. O homenageado era uma pessoa muito talentosa, o qual também trabalhava com pinturas em paredes, como restaurantes, casas de ração, oficinas, lameiras e carros, letreiros, etc. Sabe-se que Santa Maria de Jetibá é o maior produtor de ovos do Brasil, e no dia 25 de novembro de 2018, aconteceu a segunda festa do ovo e da galinha, nesse município, em benefício do Hospital Concórdia, surgindo assim, por parte do empresário e agricultor Geraldo Berge, a ideia de solicitar ao homenageado que confeccionasse a escultura em formato de galinha, feita de armação de ferro, posteriormente cobrindo por fibra, para ser afixado no centro desse município. De prontidão, o homenageado aceitou o desafio e em menos de 2 dias confeccionou a arte em escultura em formato de galinha. E a partir daí já foi convidado a fazer mais esculturas, inclusive em formato de elefante. Sem dúvida por mérito de seu desempenho e amor pela arte. Desta forma, a presente homenagem é uma forma de reconhecer o trabalho prestado pelo senhor Adilson Geraldo Jazeski, Fulgo, Catavento, ao construir a escultura em forma de galinha, a qual representa da grande potência do município de Santa Maria de Jetibá, que é a avicultura. Na ocasião, aproveita-se para sugerir à municipalidade a confeccionar diversas esculturas do município, embelezando assim a cidade. Faça o exposto, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada cópias da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 26 de novembro de 2018. Vereador Nelson Mirtschink. Moção de congratulação número 09/2018. Congratula o professor diretor, pedagoga de alunos do 4º, 5º e 6º anos da EEFM Graça Aranha de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulações aos professores Simone Tietz, Ivonete Cândido, Gabriel Diego, Venke e Sigrid Henk, pedagoga Kenia Marquardt, Gomes Brejeski, diretor Denilson Aparecido Garcia e turmas do 4º, 5º e 6º anos do Graça Aranha, de Santa Maria de Jetibá, e demais colaboradores, pela realização do primeiro Festival de Música e Dança da Escola Graça Aranha, nas disciplinas e artes da educação física. Inicialmente, cumpre ressaltar a importância da Semana de Festival de Música e Dança, a qual teve como objetivo principal comunicar e expressar pensamentos e sentimentos por meio da linguagem musical e corporal, ampliando o conhecimento de mundo por meio do controle com diversas formas de expansão artística. A dança e a música, enquanto um conteúdo conceitual e procedimental, não se resume simplesmente em aquisição e habilidades, mas sim por contribuir para o aprimoramento das habilidades básicas, dos padrões fundamentais do movimento, no desenvolvimento das potencialidades humanas e suas relações com o mundo. O uso da dança e da música como prática pedagógica favorece o desenvolvimento da criatividade no processo de construção de conhecimento. Portanto, é fundamental ser um conteúdo trabalhado na escola, tanto conceitualmente quanto na prática, pois proporciona aos alunos a conhecerem a si próprios e aos outros a explorarem o mundo das emoções e da imaginação, a criarem e a explorarem novos sentidos. No período de 19 a 26 de outubro, no corrente ano, nas aulas de artes, os alunos se dedicaram a pesquisar teoricamente questões relacionadas ao conceito de música e dança, segundo um roteiro pré-estabelecido. 4º anos, música de danças que predominam no nosso município, capoeira alemã, holandesa e ballet. 5º anos, música de danças que predominam no nosso estado, indígenas, congo e portuguesa. 6º anos, música de danças que são desenvolvidas nas regiões brasileiras, carimbo, catira, frevo e pezinho. Neste mesmo período, durante a realização da fundamentação teórica, nas aulas de educação física, foram apresentados vídeos aos alunos com demonstrações de dança. Em seguida, as turmas relacionaram com o apoio da professora de dança, que sentiram o desejo de aprender. Entre os dias 1º a 23 de novembro do corrente ano, para encerrar o projeto, foi realizado o primeiro festival de música e dança na Escola Graça Aranha, com a presença de familiares, alunos e professores no auditório das escolas, nas seguintes datas: 29/11, apresentações das terceira turmas do quinto ano; 30/11, apresentações das quatro turmas do sexto ano; e 5/12, apresentações das turmas das quatro turmas do quarto ano. Será feita a avaliação através da observação sistemática e direta de cada aluno, considerando a atividade de interesse e possibilidades de exploração de suas habilidades e superação de suas limitações. Foram dias de muita dedicação e também de dificuldades encontradas no decorrer da organização, principalmente na falta de vestimentos típicos, cujo impasse será resolvido na expectativa de doações e patrocínios para formar um acervo de fantasias, no intuito de atender às necessidades para próximos festivais. Desta forma, é louvável o empenho de todos os envolvidos no primeiro festival de dança e música e, por isso, expressamos nossos votos de admiração pelo belíssimo evento. Face ao exposto, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe sejam enviadas cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria da Estado de Educação, Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio e Graça Aranha, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 3 de dezembro de 2018. Vereador Nelson Mirtink.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. As moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos então para o grande expediente. Temos 3 vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Convido o primeiro vereador, excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mantzke.
Cumprimento aqui nosso presidente, colegas vereadores, público presente, nossos funcionários, nosso secretário, Reginaldo, também meu amigo lá de São Sebastião, Enoque. Também cumprimento os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente, eu não podia deixar de vir aqui na tribuna. Como que foi a grande licitação do governo do Estado? Por sorte, nós, mais uma vez, não fomos escolhidos para nenhuma torre para Santa Maria. Eu acho que isso foi colocado em licitação 54 torres, parece. Mas foi escolhido só para 3 municípios. Município de Águia Branca, Barra de São Francisco e Coporanga. O que será que tem melhor no norte do estado ou nos municípios vizinhos, doutor Osmil? Eu sempre desconfiava que a empresa Viva era do Paulo Artung, mas agora eu tenho certeza. Eu tenho certeza, doutor Osmil, que ele faz parte, ele é sócio da empresa da Vivo, porque é uma vergonha se nós analisar o que significa Santa Maria para o estado do Espírito Santo e não tem uma mão de massa para fechar um buraco na estrada. É uma vergonha. Se nós olharmos Laranja da Terra, mas eu não tenho nada contra, doutor Luzmil, eu sempre falo que não tenho nada contra. Laranja da Terra tem 11 mil habitantes, doutor Luzmil. E nós aqui em Santa Maria, nós estamos passando de 40 mil habitantes. Laranja da Terra, 3 torres, tem quase uma torre para cada habitante lá. E aqui, por que Santa Maria nada? É uma vergonha, é uma vergonha. Mas agora eu já tenho certeza que Paulo Artunco faz parte daquela máfia da Viva também. Porque senão a Viva poderia-se também dar um jeitinho, né? Ela colocar as torres aqui, acho que quem tem os planos é a Viva, não é o governo do estado. Então, quem recebe a conta é né, operador da Vivo. Então, mais uma vez, Santa Maria ficou de fora, como ficou os 4 anos do nosso grande governador Paulo Artung, que eu vejo assim que Santa Maria merecia mais. Eu espero, tenho muita fé, presidente, eu tenho muita fé. Nós votamos num homem dessa vez que se chama Renata Casagrande e também nós temos uma esperança que nós elegemos um deputado estadual, né, aqui de Santa Maria. Então, a minha esperança grande, perdi a fé no Paulo Artung e na operadora Vive também. A Deus Espíndola, a gente fica triste. Né? O que nosso município significa. Né? Olha a arrecadação. Eu acho que uma empresa igual a Telefone da Vivo, ela tinha que fazer um investimento do lucro. E olhar de qual município que vem o lucro. Quantos mil telefones nós temos aqui em Santa Maria? Hoje uma criança com 2 anos, 3 anos tem telefone. E todo mundo tem que comprar um cartãozinho para não perder o número. Então, e nós temos empresa, doutor Luiz Mil, deve ter quantos celulares, né? Que nós deve ter chegado a mais de 50 mil telefones aqui em Santa Maria, muito mais. E todo mundo aqui tem um dinheirinho, todo mês vocês devem botar um cartão, a maioria tem um plano, não tem, eles pagam o plano por mês. Então, eu acho que, doutor Luiz Mil, consegue uma reunião, manda um ofício. Eu gostaria de olhar mais uma vez para aquela gerente da Vivo, né? E falar umas poucas e boas para ela, porque a gente não tem, está aqui, paga as contas em dia. Se deixou 1, 2, 3, 4 dias sem pagar a conta, o telefone já é suspenso, a linha. Né? Então, deixo a minha revolta aqui mais uma vez. Da nossa operadora da Vivo. Muito obrigado.
Valdivino, você me permite uma parte?
Permito.
Essas torres, isso é cargo político, política escolhe onde vai colocar. E a gente sabe que o Paulo Artur quase não investiu nada no nosso município. Né? E eu acho que é uma vergonha para os nossos governantes. É o município de Santa Maria de Itibá, é o maior produtor de ovo do Brasil, um dos maiores produtores de hortifruti granjeiros também. O município tem que fazer um empréstimo em banco para fazer 40, 50 quilômetros de asfalto. Será que os nossos governantes não veem isso, quanto imposto que se paga? Só que em Santa Maria tem carreta de 500, 600 carretos pagando imposto. Quanto imposto o município de Santa Maria paga e nós temos que fazer empréstimo em banco para fazer asfalto? Isso que eu acho que é uma falta de vergonha dos nossos governantes. Mas, pelo menos, nós demos crédito ao prefeito, pegou um financiamento. Hoje já chegou a primeira firma que vai fazer o asfalto em Rio das Pedras. Já está procurando local para poder se instalar para começar o asfalto. Obrigado, vereador.
Eu sempre vejo na propaganda do Paulo Artung, ele fez 1.000 quilômetros de caminhos do campo. Mas eu gostaria de saber em qual país ele fez aquilo. Ou igual em estado. Porque eu conheço o Espírito Santo bastante. A gente anda bastante. Eu não vi nenhum buraco fechado. Doutor Luiz Mil, aquele asfalto que entra aqui para o Caramuru, eles patrolaram ela agora. Agora foi patrolada. Jogaram cascalho e patrolaram ela para fechar os buracos, que não tinha mais condição de andar, Joel Pono. Então, a gente fica triste, né, com a arrecadação que o nosso município tem e sem nenhum centavo de investimento. Aí muita gente estava orgulhoso, Paulo Artung investiu 20 milhões em rede de esgoto, tratamento de esgoto. Isso é mais do que obrigação, doutor Luiz Mil. Para eles terem uma água melhor, uma água de qualidade, porque isso é para eles, não é para nós. Entendeu? É para nós também, ajuda, né? Nós vamos ter um riozinho mais limpo, mas, e que Santa Maria merecia, então Paulo Artungo fez nota zero para Santa Maria. Muito obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Adilson Espíndolo. Também cumprimento o primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, os demais vereadores, as pessoas aqui presentes. Hoje nós temos aqui 3 secretários, o doutor Enoch, e o Andreato, da Agricultura, e o nosso amigos que nós chamamos, Aldineia e o Cláudio Amar, nosso amigo lá de Recreio, e o doutor Luiz Mil, a doutora Cláudia. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Pomerano e também os internautas. Quero só parabenizar o nosso amigo, colega vereador Valdivino, pelas falas dele que gastou o celular. Eu acho que Santa Maria merecia pelo menos uma torre para colocar em Santa Maria. Ele podia ter trazido pelo menos um pouquinho de investimento para Santa Maria de Itibá. Igual o asfalto de Caramuru, o governador podia ter investido um pouquinho para recuperar aquele asfalto, mas ele nunca mandou nem um pouquinho de massa de asfalto para tampar aquelas buracos, e realmente o asfalto está 80% é estrada de chão, ou até pior do que se fosse estrada de chão, porque é muito buraco e os carros são danificados. Quero agradecer também aqui o secretário interino, Sique Machuans, que se empenhou. Hoje nós temos um ônibus em Caramuru que faz, né, a rota Caramuru até no IFES e Santa Maria e pagar a Fão. Isso foi um trabalho junto com o prefeito e o secretário, na época ele era subsecretário, hoje está interino. Parabéns, Sigmar, pelo trabalho. E quero parabenizar o prefeito Hilário Herb, como já foi falado aqui, foi licitado os primeiros 5 quilômetros, 4,9, praticamente 5 quilômetros, que vão ser homologados hoje e amanhã, e o prefeito já vai, nos primeiros dias, ele vai dar ordem de serviço do asfalto que liga Belém a Rio das Pedras. Então, eu quero dizer parabéns, prefeito, e todos os vereadores que votaram a favor para que ele tenha esse crédito e pode usar o dinheiro, e vai ser um dos melhores investimentos que Santa Maria Jequitibá já fez nesse município. E depois, logo em seguida, ele já está licitando a parte Alto Santa Maria, que vai contemplar Alto Santa Maria e Rio Lamego, e depois tem um trecho pequeno, mas em Caramuru, e Garrafão, São Sebastião e todas as regiões Recreio e Santa Luzia, que vão ser beneficiados com esse recurso que o prefeito, que nós temos crédito para que ele pode fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que ele vai saber investir bem esses 35 milhões que nós temos crédito para ele. Meu muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Hilário Burning.
Cumprimento o presidente dessa casa, Adilson Espíndola, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, segundo vice-presidente Elmar Francisco Tou, os novos colegas vereadores, doutor Luiz Mil, em seu nome cumprimento todos aqui presentes, Rádio Pomerano e internautas. Que me traz essa tribuna, são os vereadores, em São Luís, estão fazendo um calçadão. O calçadão não terminou, ainda está começando, e a prefeitura já está reformando. Então, eu quero convidar vossas excelências, vamos lá olhar em São Luís. Tem lugar que não foi botado 2 centímetros de massa. Eu tenho certeza, até fevereiro, o calçadão já está tudo estragado. Eu quero pedir de coração, vamos lá, vereadores, nem choveu, eles botaram a terra solta e a massa em cima. Isso é uma vergonha. Eu quero que o prefeito olhe isso aí com carinho, o secretário de obras, dá um jeito de olhar e ver se pode pagar uma obra dessa natureza. Eu quero saber quantos centímetros de massa que tem que botar. Tem lugar que botaram mais massa, mas tem lugar que não tem 2 centímetros. Essa semana agora a prefeitura consertou 2 lugares já, que está danificado já. Então, vamos olhar, vereadores. Essa obra não pode ser paga. Muito obrigado.
Interrompendo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária, abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Assim, convidamos a senhora Aldineia Guarnieri de Vasconcelos, assistente social da Casa Bom Samaritano. Assunto, mudança de interesse e assunto diverso da Associação Casa Bom Samaritano.
Presentes. Boa noite a nossos internautas e que também nos aprecia pela TV Câmara também. Em nome do nosso presidente da Câmara, Adilson Espíndola, nosso vereador, eu quero cumprimentar os demais colegas vereadores também aqui da casa e amigos, né, que são nossos amigos. O que me traz aqui hoje, você já me conhece, meu nome é Aldineia, eu sou assistente social da prefeitura, trabalho 25 anos com álcool e drogas e hoje me sinto muito lisonjeada de estar na Casa Bom Samaritano. Eu trabalhei o mês passado todinho na Casa Bom Samaritano, Hoje retornei à prefeitura porque, por conta de um probleminha com relação a um documento, mas sempre fiz parte da Casa Bom Samaritano. Mas pude estar, um mês passado, todinho, estar lá presente, estar lá dentro da Casa Bom Samaritano e enxergar de perto que eu, assistente social, não estou sozinha no município com relação à temática de álcool e drogas. Eu vi de perto que tem pessoas que amam demais essa temática. Amam muito mais, às vezes, que eu, porque estão fazendo de forma voluntária todo o trabalho lá dentro, carregando nas costas um fardo que é muito pesado. Lidar com dependência química é lidar com um fardo muito pesado. É uma tarefa para muito poucos. Poucos que realmente amam. A Casa Bom Samaritano está fazendo, eu queria que os senhores entendessem isso, está fazendo um papel que antigamente, há 20 anos atrás, quando eu vim para cá, eu fazia e mandava para Cachoeiro nossos casos. E não era uma Kombi, não. Eram duas Kombis cheias de pacientes que a gente mandava para Cachoeiro. Os senhores lembram disso. Pacientes alcoolistas, na época. Que eu era a única assistente social do município. E hoje a Casa Bom Samaritano acolhe aqui pertinho esses nossos pacientes. E olha, detalhe, eu falo para os senhores, não é só a questão de álcool mais. Nós temos uma gama grandiosa com relação à questão do uso do crack no nosso município. Eu tenho saudades de 20 anos atrás. Porque eu tenho adolescentes de 15 anos hoje que estão fazendo tráfico de drogas na nossa pracinha. E não é um ou dois, não. São muito mais do que 10, 20 ou 30. É muito triste ver os nossos jovens hoje na dependência de droga. Que amanhã pode ser um neto de vocês, ou meu, um filho meu, ou de vocês. Ou nosso, quem está nos ouvindo agora. A epidemia da droga, ela está aí no Brasil inteiro. E são muitos poucos que querem realmente ajudar. A Casa Bom Samaritano está aí, com projetos maravilhosos que nós estamos implementando. Eu vou voltar para Bom Samaritano novamente, estou emprestada. Eu trabalho na prefeitura, no CAPES, mas saí. Lá é o meu lugar, mas eu saí. E estou na Casa Bom Samaritano, estou muito feliz de estar realizando o mesmo trabalho que eu sempre realizei. Eu vou citar alguns projetos que a Casa Bom Samaritano está desenvolvendo e vai desenvolver. E o primeiro dos projetos sociais que a Casa Bom Samaritano é uma entidade filantrópica, gente, sem fins nenhum lucrativo. Vivencia-se lá, nós temos vários usuários lá dentro, hoje nós temos em torno de 10, mas cabe mais de 30. Hoje nós estamos adaptando nossa estrutura. O Cláudio Amar vai falar um pouquinho para nós sobre essa estrutura nova da Casa Bom Samaritano. E nós hoje temos um projeto social de inclusão digital para os nossos usuários de álcool e drogas e para a nossa comunidade, para os nossos jovens. Isso é muito importante, essa laboratório de informática que nós estamos oferecendo, tudo gratuito. A questão também é que nós vamos estar montando um centro-dia. Esses são projetos que nós já temos. Um centro-dia para adolescentes. O que é o centro-dia para adolescentes? Onde a gente pode fazer uma abordagem de rua, e lá naquela pracinha, onde tem vários usuários de droga, com 14, 15, 16, 17 anos, são menores de 18 anos, eu não posso interná-los na Casa Bom Samaritano, mas eu posso acolhê-los durante o dia, como profissional e como Casa Bom Samaritano. E eu vou estar lá, para estar junto com eles, ensinando que a vida é muito mais do que um punhado de maconha, um punhado de pó, chamado cocaína, porque eles têm um futuro pela frente. São 15 anos, 14 anos, dá vontade de chorar, porque eu tenho uma filha de 17 agora, 18 anos. Os senhores não sabem o que eu sei. Os senhores não sabem o que nós sabemos na Bom Samaritano. O que é uma mãe e um pai que tem um filho usuário de droga? São 25 anos nessa área, não são 25 dias, nem 25 meses. Eu já enterrei muita gente aqui em Santa Maria, mas já salvei muita gente também, porque eu amo o que eu faço. E vejo pessoas, estou com pessoas hoje, dentro da Casa Bom Samaritano, que amam o que fazem também. Estou muito feliz de estar com Cláudio Omar, com o Flávio Ottoni Pereira, com a Hermione Nitz, que não mede esforços nem financeiro, com o pastor Luciano, que é a nossa equipe essa daí hoje. Pessoas guerreiras, que tiram do bolso. Eu estou lá um mês. Em um mês eu gastei quase R$1.000 no meu bolso para ajudar aquelas pessoas que estão lá, sem poder. Porque eu não tenho marido. Só tenho meu emprego na prefeitura, desse dinheiro que eu vivo. Mas eu vi que tem pessoas que precisam mais que eu. E eu faço um convite aos senhores vereadores para conhecer a nossa nova estabelecimento, que a Cláudia vai falar um pouquinho. Vai lá para conhecer os nossos usuários, conversar um pouquinho com nossos usuários e conhecer nosso espaço. Peço que os senhores, a partir de hoje, falem um pouquinho mais dessa nossa instância, que salva vidas. Hoje a gente não precisa mandar para Cachoeiro. As pessoas me ligam o dia inteiro. Hoje mesmo me ligou um homem de 33 anos pedindo ajuda para ser internado. A Casa Bom Samaritano está lá para a gente internar a quem dela precisar, sem cobrar um prato de comida. Onde vocês encontram isso? Eu internava em Cachoeiro. Há 20 anos atrás, 18 anos atrás, 17, eu internava duas combi em Cachoeiro do nosso povo. Agora nosso povo está aqui pertinho. O João Ponte era nosso motorista, ele sabe o que eu estou falando. Presenciou. Então, assim, eu fico muito feliz de a gente estar aqui hoje, no nosso município, com uma instância dessa, de acolhida, de acolhimento social e de saúde. E olha, gente, nós estamos salvando famílias inteiras. Porque ao passo que a gente recupera um usuário de droga e de álcool no nosso município, que é o nosso vizinho, que é o nosso amigo da esquina, são nossos amigos, são nossos, gente, eu interno nossos amigos e filhos dos meus amigos, ali em cima. Quanto a gente salva uma vida, eu salvo a família inteira. Eu salvo a comunidade inteira, sabe por quê? Porque uma pessoa na droga, ela rouba, ela mata, para sustentar a dependência, principalmente do crack. E é lamentável. O índice de criminalidade no nosso município aumentou muito em decorrência do tráfico de droga e do uso de droga no nosso município. E isso a gente tem que falar. E se a gente tratar, se a gente recuperar, a gente vai poder salvar muito mais famílias e nossa sociedade fica muito mais tranquila com relação à criminalidade. Nós temos também um projeto para as mães desses adolescentes. Sabe por quê? Eu tenho que fazer um projeto para essas mães. Porque o que eu tenho ouvido dessas mães, eu vou me matar, Odineia. Eu vou me matar. Eu trago aqui, ó, umas 50 mães hoje, se você quiser, se vocês quiserem. Todas elas com o mesmo discurso. Eu não aguento mais. E o índice de suicídio no nosso município só tem aumentado. Então, assim, nós temos vários projetos sociais muito importantes no nosso município hoje, dentro da Casa Bom Samaritano, que a gente está para desenvolver e vai desenvolver, está desenvolvendo. Gostaria de fazer o convite para os senhores e conhecer a nossa nova sede, que o Cláudio vai falar um pouquinho. E poder nos ajudar. Fica aqui o clamor para ajudar essa instância de acolhida, essa instância de tratamento, de recuperação da nossa sociedade. É uma instância muito importante. Tá? Eu vou chamar o Cláudio Omar, senhor presidente, que ele vai falar um pouquinho da parte toda que é nosso diretor. Tá bom? Muito obrigada. Quem quiser fazer alguma pergunta...
Aldineia, eu quero fazer uma pergunta. A prefeitura, ela repassa um recurso para o Bom Samaritano.
O Cláudio Omar vai falar sobre aquele diretor. Isso, essa parte social, familiar, de fortalecimento de vínculo, é comigo, que sou assistente social, sim, dos projetos sociais. Essa parte da diretoria,
você falou aí que gastou o recurso do seu bolso, que eu sei que a prefeitura sempre passa um recurso. Então, tá. A gente gostaria de saber.
Mas,
também.
Mas, nossa, se não fosse... Nós,
então, deixa o Claudio Mar falar.
Se não fosse nós, tirarmos e da comunidade nos ajudarmos, já tinha fechado. Que a comunidade tem ajudado muito. Inclusive, quero agradecer aqui, ao vivo, a todas as pessoas que doam frango, ovos, mantimentos, roupa. Tanta gente em Santa Maria, eu nem sabia que era tanta gente que é solidária assim, que tem nos mantido em pé. A prefeitura repassa, sim, o Claudio Mar vai falar. Esse repasse da prefeitura. Mas é para um outro tipo de convênio. Não para manter os gastos de remedicamento, essas coisas todas. Eu tenho parceiros aqui em Santa Maria que têm nos ajudado. Eu vou chamar o Cláudio Amato. É só isso? Sim. Tá? Ele vai responder. Obrigada, gente. Muito obrigada.
Convido o diretor da Associação Casa Bom Samaritano, o senhor Claudimar Ren, que também falará sobre a mudança de endereço e assuntos diversos da Associação Casa Bom Samaritano.
Quero humildemente cumprimentar ao presidente, senhor Adilson, e em seu nome cumprimentar toda a mesa que se faz presente. Quero cumprimentar os funcionários da Câmara, aos secretários que aqui se encontram, né, que a gente tem sido parceiros, e aos ouvintes aí da TV Câmara, por estar nos ouvindo, né, que Deus abençoe a todos. E para a gente logo encerrar, o senhor vereador Mazin, aquele assunto do convênio, né, vamos entrar então logo nesse assunto, certo? Para a gente já pôr, né, não ficar aí aguardando às vezes uma resposta. A princípio, nós recebemos um ano de convênio com a prefeitura para custeio de aluguel, que era da onde, né, a antiga sede era estabelecida, a Bom Samaritano, que era em São Luís, certo? Então, todo o custeio que era repassado para a entidade, a Associação Casa Bom Samaritano, era simplesmente para o custeio do aluguel. Né? Não sobrava um real sequer daquilo para custear qualquer outra, né, outra necessidade. Então, era simplesmente para isso. E deixando claro que nós assumimos a Casa Bom Samaritano no dia 1º de junho de 2017, fechada. Ela não se encontrava aberta. Né? Nós assumimos a casa com uma nova diretoria, eu como presidente, né, e com parceiros ao meu lado, a casa totalmente fechada e com problemas, né, de se manter e estabelecer financeiramente. E graças a Deus, né, como a Aldineia passou aqui antes, temos vários parceiros que nós fomos buscando e fomos pagando algumas, né, situações pendentes e fomos mantendo o projeto, né, fomos mantendo a casa e, graças a Deus, tudo vem caminhando da melhor forma. Né, e hoje foi alterado, né, esse repasse. Por quê? Porque nós mudamos de endereço. Nós conseguimos, através da Ibrijetibá, a Igreja Batista em Renovação Espiritual, né, da qual faço parte como membro, a cessão de uma área próxima ao Ademar Kerkhoff, ali, ao sítio do Hermes Kerkhoff, onde nós estamos instalando a nova sede da associação, e sem custo nenhum. Então, devido a não ter nenhum custo, né, quanto ao aluguel, nós estamos conseguindo hoje, com o repasse da prefeitura, cobrir algumas outras despesas. Que, né, hoje a gente já consegue cobrir a questão de contabilidade, energia, funcionários. Né, colocamos hoje um monitor necessário, né, e estamos aumentando a nossa equipe técnica. Viemos um ano só com voluntários e agora nós estamos tentando nos estruturar para melhorar o atendimento dentro da Casa Bom Samaritano. Então, esses recursos são direcionados para isso. Só que, senhor vereador, para esclarecer, o valor repassado, se a gente analisar, uma internação compulsória é o dobro do valor repassado para a associação, como Casa Bom Samaritano. Né, se a gente analisar aqui, se for solicitado uma internação compulsória, né, no Ministério Público para um município daqui, uma pessoa daqui de Santa Maria, ela vai custar quase o dobro de todo o valor repassado para a associação, onde nós temos lá abertura para, né, tratar e trabalhar com, no mínimo, 20 pessoas direto, né, e indiretamente.
Sim. Qual o valor que hoje a prefeitura repassa?
Esse valor hoje está estimado em R$6.300 mensais.
Mensais.
Isso.
Então, mas eu acho, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, eu acho que seria um valor, tem que ser um valor maior, porque não é fácil, isso aí é uma coisa muito difícil, ficando, se mantendo com esse trabalho que vocês fazem ali, para poder trazer essas pessoas que são alcoolizadas, drogadas, e tomar conta delas. Então, o valor é muito pouco. Eu acho que deveria sentar e conversar com o prefeito para ano que vem trazer um recurso maior, que seria só a intenção de vocês estar trabalhando lá voluntário, e tirando talvez recursos do bolso de vocês, igual a Aldineia falou. Então, eu acho que deveria aumentar esse recurso. Conversasse muito com o prefeito, que o prefeito tem, acho que, a intenção de ajudar mais. E trazer mais, assim, talvez um recurso de recursos federais, estaduais, e procurar levar projeto para trazer para esse atendimento. Porque eu, geralmente, eles falavam que levava para Cachoeiro, eu fui muitas vezes em Cachoeiro. E eu sei o que é a situação disso. Então, eu fui lá muitas vezes levar pessoas para visitar, e eu via lá a situação, que acontece quando está lá internado e quanto que gasta de despesa. Ele sempre vinha aqui recolher mercadorias para levar lá para a casa onde ficava internado essas pessoas. Muito obrigado.
Desde já, o senhor vereador Mazin, quero agradecer essa disposição do senhor. Tenho certeza que demais vereadores, se apresentarmos algum projeto aqui na Câmara, né, junto à municipalidade, eu tenho certeza que podemos contar com a aprovação de vocês, dos senhores, né, e com certeza é algo muito bem investido. Como a Aldineia disse, né, somos voluntários, não temos retorno financeiro nenhum. Eu sou empresário na sociedade, né, minha esposa também, e a gente trabalha para nós mesmos e não dependemos da Casa Bom Samaritano para se manter. Né, temos aí a Aldineia como parceiro e, né, o Flávio, o Luciano, que estão mais empenhados lá, que agora eu incluí eles, né, no quadro de funcionários, para que eles possam também ter condições de se manter e tirar um pouco das despesas deles, né, com esse salário. E em relação a um esclarecimento, eu queria esclarecer aqui junto aos demais colegas que se fazem presente, que estão ouvindo, aos comentários de que muitos dos que são acolhidos lá ou que estão internados lá são de fora. Né? Só para deixar claro, gente, nós atendemos a qualquer pessoa. Mas o que acontece de muitos dali serem de fora? Esses são os que estavam aí na praça, debaixo aqui, né, da rampa da prefeitura. Né? Então, como que eu poderia deixar de atender essas pessoas que estão aqui dentro de Santa Maria, jogados aí ao relento, dando uma, né, vamos deixar claro que eles acabam sendo uma visão errada da nossa cidade, né, porque nossa cidade não é isso. Então nós temos que fazer o quê? Ajudar essas pessoas. E eu tenho certeza que fazendo isso nós estamos sendo parceiros da Ação Social, a Secretaria de Assistencialismo do nosso município. Então nós precisamos, né, já estamos levantando as documentações necessárias para ser considerado dentro do Conselho Municipal de Assistencialismo, né, para ser reconhecido, para a gente poder ser credenciado no CNEAS, né, que é o Conselho Nacional. Mas, para isso, né, eu preciso que pessoas como os senhores que estão aqui ou que estão escutando, também absorvam essa ideia, para que a gente possa, com isso, né, tendo esse registro, né, podendo estar cadastrado aí, conseguir agregar mais recursos, trazer mais, né, pessoas para serem ajudadas, né, poder abordar mais pessoas, porque nós não trabalhamos hoje somente aqueles que estão lá dentro da casa. Né, não é só esses. Como a Aldineia disse, nós trabalhamos as famílias, os irmãos, mães, principalmente mães, e deixando claro, né, senhores, que muitos, nós acolhemos que estão aqui na hora de sair do hospital, na hora que eles acabaram de fazer a desintoxicação, né, temos que agradecer a parceria com os demais funcionários ali e os médicos que, né, recebem essas pessoas que chegam ali, porque eles não têm para onde ir. Alguns até comentam assim, ah, mas acho que é melhor dar mais umazinha que ele logo recupera. Não, gente, tem que sair toda a substância do organismo. Então, por isso é necessário fazer a desintoxicação no hospital e dali eles são encaminhados para a Casa Bom Samaritano, onde que é feito o acompanhamento. Que acompanhamento? O acompanhamento da pessoa, né, em relação a seu tóxico no corpo, acompanhamento de saúde, dentário, tudo isso a gente faz todo o acompanhamento e os processos necessários para que essa pessoa ela venha se sentir um ser humano novamente, para que ela possa se sentir novamente introduzida na sociedade. Porque essas pessoas estão desanimadas, elas acham que elas já não fazem mais parte da sociedade. Por isso, a gente tenta introduzir, né, no seu dia a dia, no seu espiritual, que ela não é um qualquer, ela é um como nós. Porque muitos de vocês vão encontrar um desses aí, né, principalmente em época de campanha, num boteco, na porta de um boteco, ou numa lanchonete, e vão pagar uma. Vão pagar umazinha, uma pinga, ou uma cerveja, ou até uma marmita que seja. Né? Às vezes, para solicitar um voto, ou, né, simplesmente por consideração, pelo, né, desprezo de você ver a pessoa na necessidade. Vão encontrar por aí. Mas ela não é diferente de nós. Muitos que estiveram bem hoje estão mal. E muitos que estiveram mal hoje estão bem. Tenho pessoas que nós tiramos de dentro do hospital, com praticamente sendo encaminhadas para sua casa, com retorno, aonde que o médico disse que não tinha mais jeito, é só levar e aguardar o fim, e foram parar na Casa Bom Samaritano, né, e eu acompanho até hoje, depois de anos, né, de meses e anos, elas estão bem, né, com a família, com os filhos, com a esposa, com a sociedade, né, e são exemplos na sociedade. Inclusive, né, teve um encaminhado pelo seu vereador Nelson, né, que está trabalhando lá em cima. Nós acolhemos ele aqui na necessidade mesmo, e o senhor Nelson é testemunha ocular da situação que ele se encontrava. E hoje ele é um exemplo na sociedade, está trabalhando, né? Então, eu só quero deixar destacado que essas pessoas não são lixo, não são animais, são pessoas como nós. Né? E deixando claro, então, essa questão, qual, né, o motivo de muitos serem de fora que estão lá na Casa Bom Samaritano. É isso, é porque nós acolhemos todos que estão aí perambulando pela sociedade e tentamos encaminhar novamente para sua localização.
Hoje vocês têm quantas pessoas lá que fazem esse tratamento?
Hoje nós estamos internamente lá com 8, né, saíram 3 essa semana passada, foram, né, para suas casas. Então hoje internos lá 8 pessoas, e os que a gente acompanha, né, que já saíram, né, e já estão trabalhando, já estão na sua família, tem em torno de uns 30, né, que a gente já tem acompanhado também após a sua saída da entidade. Né. Então, esclarecendo essa situação e deixando claro também, né, em relação à questão dos gastos, né, dos valores da compulsória, né, que vocês podem pegar os documentos aí que a tesouraria tem para fornecer, que realmente é um absurdo, nós sabemos, a Aldineia sabe de quantos que foram encaminhados, e o nosso centro-dia já vai ajudar muito a gente absorver a questão dos adolescentes, porque os adolescentes não têm como ser internados na Casa Bom Samaritana, porque eles são de menor. Então, é necessário vários recursos técnicos para poder fazer esse atendimento, esse acolhimento, no caso. Mas nós podemos atender. Nós não podemos acolher, mas nós podemos atender. Então, nós queremos fazer esse centro-dia para quê? Para que esses adolescentes, jovens, né, demais, eles possam estar na casa, praticar atividades, né, passar um dia, o dia inteiro lá, e, após esse dia, retornar para os seus lares, junto com a sua família. Então, esses aí, eles vão deixar de ser um gasto excessivo para a municipalidade, porque eles vão deixar de ser internados numa compulsória futura. Né? Então, devido a essa situação aí, eu peço os demais colegas vereadores aí que, se encaminharmos um projeto junto à Câmara aí, que se empenhem em nos ajudar, né, nos abençoar, né, porque é algo realmente é para a sociedade, não é para nós. Não queremos nada para nós. E deixando claro, colegas, uma outra situação, nós não nos apresentamos muito porque nós trabalhamos com pessoas que tiveram problemas. Né, tiveram problemas na sociedade com dependência química, dependência do álcool, e devido a isso, essas pessoas guardam, né, sentimentos, mas sentimentos negativos. E devido a isso, a gente não sai com eles por aí, em eventos, né, inclusive nem aqui. Para quê? Para que eles não venham a sofrer, né, com essas situações passadas. Né, eu creio que aquele que tem algo ruim na sua vida não quer trazer à tona, ele quer esquecer. Então, a nossa preferência é não trazer eles junto ao público, junto à sociedade, para que eles não venham a ser vistos diferentes. Entendeu? E quando eles forem inseridos novamente na sociedade, aí não, aí eles podem estar sim, frequentando, né, caminhando junto com os colegas, com a sociedade, com os vizinhos, com os familiares, que aí eu tenho certeza que eles vão estar bem. Ok? No mais, alteração de endereço, então o nosso estabelecimento fica no sítio Recanto Verde, Vale Verde, no Alto São Sebastião, que fica próximo ao sítio do Hermes Kerckhoff e do seu Ademar Kerckhoff. É um sítio pertencente à Igreja Batista, né, em renovação espiritual, a Ibjetibá. E nós só temos a agradecer também a todas as igrejas que têm nos abençoado, têm nos ajudado em todos os sentidos, né, e clamamos que mais possam nos abençoar, nos ajudar, porque esse projeto já esteve no chão. Hoje está de pé. E se está de pé, porque Deus tomou ele nas suas mãos e está caminhando. E nós não queremos nada para nós queremos para ele, e queremos que a sociedade ela seja uma sociedade humanitária, que seja realmente todo mundo igual, que nós não venhamos ver um ao outro como diferentes, e sim como irmãos, irmãos em Cristo, né, e sejamos todos bênçãos nas mãos do Senhor. Espero poder contar com a presença dos irmãos lá no sítio, lá no projeto, né, com visitas, com doações. Eu tenho certeza, qualquer coisa que é levado para aquelas pessoas é recebido com muito amor, com muito carinho. Não importa o que seja, uma camiseta usada, uma cesta básica, tudo que vem lá é recebido com muito amor e carinho, porque eles dão valor, eles aprendem a dar valor às coisas mínimas. E é isso que nós queremos, dar valor às coisas mínimas e ser respeitado. Né? Então, estamos juntos ali, nesse trabalho, e estamos aqui hoje esclarecendo, né, todas as nossas atividades, os nossos processos, e deixar claro que estamos aí de braços abertos para receber parceiros, companheiros, amigos, irmãos. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um.
Eu agradeço ao diretor da Associação Casa Bom Samaritano, o senhor Cláudio Marrenk, bem como a assistente social, a senhora Aldineia Guanelli Vasconcelos, pela presença, pelos assuntos aqui colocados para esta Casa de Leis. Dizer que o Poder Legislativo está sempre à disposição naquilo que for preciso para estar ajudando a Casa do Bom Samaritano aqui em nosso município. Os vereadores hoje não tinham nenhuma pergunta. Estão bem tranquilos. E assim, então, voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 73/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 73/2018, que altera os demonstrativos 1, 2 e 3 e o resultado nominal do anexo 1º da Lei Municipal 1975, de 23 de maio de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei não contém vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade e visa corrigir os valores na linha de resultado nominal dos demonstrativos 1, 2 e 3, como também os valores do resultado nominal referente ao somatório dos anos de 2019 e 2020 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 3 de dezembro de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 73/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei nº 073/2018,
que altera o demonstrativo 1, 2, 3 e ressaltado nominal do anexo 1 da Lei Municipal 1975, de 23 de maio de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre esclarecer a necessidade de apresentação do referido projeto de lei, pois os valores que constam na lei originalmente aprovados foram gerados e foram equivocados pelo sistema de administração e finanças públicos, sendo assim, após devido análise, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de setembro de 2018. Presidente Nelson Mitink, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 73/2018, que altera demonstrativos 1 e 2 e 3 o resultado nominal do anexo 1 da Lei Municipal 1975, de 23 de maio de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Dalbres, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 31/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 31/2018, que concede abono aos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. O objetivo do presente projeto de lei é conceder um abono aos servidores ocupantes do cargo efetivo e comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. A apresentação do presente projeto de lei é constitucional e, por isso, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente, vereador Omar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de 31/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 31/2018, que concede abono dos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. O abono corresponderá no valor de R$ 1.000 e ser pago em única parcela no mês de dezembro de 2018, e as despesas com as execuções desta lei correrão por conta do saldo orçamentário no fixo 0004, elementos de despesas 31901100. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente Nelson Metin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 31/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei 31/2018, que concede abono aos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Tendo em vista toda a economia que foi feita pelo Legislativo e levando em consideração a valorização dos servidores, os quais são os pilares para uma boa prestação de serviços públicos junto aos munícipes, apresenta-se o referido projeto de lei. Desta forma, tendo em vista não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtin, membro Frantino Álvares, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 31/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 31/2018, que concede abono aos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Cumpre-se ressaltar que o projeto de lei não contém nenhuma ilegalidade. As despesas decorrentes desta lei serão por conta das dotações orçamentárias específicas, sendo assim, e desta forma, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente, designado Jean Jacques Laus, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Ponto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdemiro Manos, para leitura do parecer o projeto de lei de número 31/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer de projeto de lei número 31. Cargos efetivos comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Insto frisar que abono para hora proposto servirá principalmente como bonificação pela dedicação ao trabalho realizado pelos funcionários públicos no exercício que se finda de 2018. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, Dr. Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente Jean-Jacques Laus, favorável. Relator, Valdivino Manso, favorável. Membro, Adair Lourdes, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei de 31/2018.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer, projeto de lei número 31/2018, que concede abono aos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Relevante ressaltar que a dotação orçamentária para tal benefício, não excedendo aos limites legais para remuneração do pessoal, além da rigorosa contenção de despesas realizadas pelo presidente da Câmara. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto, nós manifestamos, nós encaminhamos para a votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente, Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, Dailur, favorável. Membro Arlindo Repic, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 31/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer, projeto de lei número 31/2018, que concede abono nos servidores ocupantes de cargos efetivos comissionados à Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, e autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. O objetivo desse projeto de lei conceder abono aos servidores públicos da Câmara, pois a valorização dos serviços públicos municipais é um dos pilares de políticas públicas e desenvolvimento de nossa cidade e a melhoria dos serviços disponibilizados. Os membros desta comissão se manifestam conforme abaixo descrito. Encaminhamos o projeto para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente designado Jean Jacques Laus, favorável. Relator Hilário Benigno, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Projeto está em discussão.
Quero cumprimentar a excelentíssima senhor presidente Adilson Pindra, cumprimentar primeiro, secretário Alberto Gonçalves, vereadores, cumprimentar nosso controlador dessa casa, cumprimentar o Claudimar, a Aldineia, funcionário dessa casa, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Primeiramente, o presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que fez nessa casa,
que devolveu 3 milhões para a prefeitura, para o Poder Executivo, e com todos ainda trabalho que fez nessa casa, com a reforma, com muita coisa, e hoje está aqui dando um abono para os funcionários. E sou merecedor disso aqui pelo trabalho que eles vêm fazendo. Então isso é importante, presidente. Olhar o funcionário, o trabalho dele e toda a economia que foi feita com os vereadores junto aqui. Então eu quero parabenizar mesmo a Câmara, que todo mundo votando a favor, e parabenizar muitos os funcionários pelo trabalho que vem fazendo, que são merecedor desse abono de R$1.000. Muito obrigado.
Continua em discussão. Funcionários estão todos sorridentes, todos satisfeitíssimos, né? Até porque as comissões já exeraram parecer e o projeto vai estar devidamente aprovado. Eu quero só agradecer, já estou encerrando o meu mandato de presidente nessa casa, agradecer aos funcionários pelo companheirismo, pela competência que os nossos funcionários têm, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Fiquei muito feliz, recentemente, dia 17, sem nenhum questionamento, sem absolutamente nada, aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E assim eu espero que as contas de 2018 sejam de igual forma, e eu quero agradecer muito. Agradecer a todos os nossos queridos funcionários pelo belo trabalho que vocês fazem aqui nesse Poder Legislativo Municipal. Claro que o abono nosso aqui é maior do que o abono do município. Também nós temos bem menos funcionários que o município de Santa Maria de Atibá tem. E nós pautamos pela economia nesses 2 anos que aqui tivemos. Eu, como presidente, não fiz nenhuma diária dentro do Estado. E olha que eu representei esse município, esse Poder Legislativo, em diversos lugares, em diversas ocasiões durante esses 2 anos. E não quis receber nenhuma diária paga dentro do Estado. E assim, junto com o entendimento com todos os vereadores, todos tiveram o mesmo entendimento de pautar pela economia. Fizemos grandes realizações, grandes feitos, e graças a Deus estamos terminando esse biênio com as contas rigorosamente em dia da Câmara, podendo dar um abono de R$1.000 para cada funcionário efetivo, para cada funcionário comissionado deste Poder Legislativo Municipal. E se Deus quiser, ainda vamos estar economizando até o último dia desse ano, para que esse recurso seja revertido ao município, para que a municipalidade possa fazer melhorias para o nosso povo, como assim já o fez quando nós devolvemos os 3 milhões de reais no entendimento com os colegas vereadores. O prefeito adquiriu 4 motoniveladoras, 4 patrol novas para cuidar das nossas estradas, adquiriu um micro-ônibus novo para levar pacientes para a Grande Vitória, com consulta especializada. Ainda sobrou recurso dos 3 milhões que o prefeito usou para sanar algumas contas da municipalidade. Continua em discussão. Os vereadores hoje estão muito tranquilos, não querem nem fazer um discurso para os nossos queridos funcionários sobre o abono de Natal. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 31/2018, que concede abono aos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Coloque em votação a indicação de número 36/2018, que indica pavimentação asfáltica, iniciando na Vila dos Italianos, entrada próxima à residência do senhor Irineu Berge, e finalizando o asfalto na Vila Egres, de autoria do vereador Joel Ponet. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação de número 37/2018, que indica pavimentação asfáltica em Córrego do Ouro, iniciando na Vila dos Italianos até a ponte na Pousada das Águas, de autoria do vereador Joel Ponet. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Informa os senhores vereadores e todos os presentes que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Assim, não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a penúltima deste biênio, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2018. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.